Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês. Neste domingo, neste dia do Senhor, em que celebramos a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus, nós também vamos ler e aprender em cima de um texto que fala sobre ressurreição, sobre vida, sobre libertação da morte e do pecado. Eu peço que você abra comigo o Evangelho de João, no capítulo 11, e nós vamos ler a partir do verso 17. Nós vamos ler os versos que tratam da ressurreição de Lázaro. João, capítulo 11, verso 17. Todos acharam? Vamos ler então o texto. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, ou 3 quilômetros, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde o sepultastes? E eles lhes responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disse aos judeus, vede quanto o amava, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sempre sabia que me ouves, mas ainda assim farei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Meus irmãos, este é o 7º e último milagre relatado no Evangelho de João. Este, por certo, é o milagre mais impactante, mais extraordinário que o Senhor Jesus operou nesta terra e durante o seu ministério terreno, E este milagre da ressurreição de Lázaro, um morto de 4 dias, é conhecido como o clímax dos milagres pedagógicos, eivados, carregados de ensino do Senhor Jesus. Nós vemos nessa passagem que este milagre estrondoso do Senhor tem um duplo efeito. Nós tanto vemos pessoas, uma multidão que estava ali em Betânia, que era pertinho de Jerusalém, 3 quilômetros só de Jerusalém, nós vemos uma multidão de pessoas que tinha ido à casa de Marta, Maria e Lázaro para consolar as duas irmãs pela perda de Lázaro. E nós vemos que há uma multidão que está ali acompanhando os fatos, a chegada de Jesus, o luto, o consolo, a ida de Jesus ao sepulcro e então a ressurreição. Muitos, nós lemos no texto, creram que Jesus era o Filho de Deus. Muitos creram nele. Despertou fé nos judeus. Mas também nós vemos que outros, diz o verso 46, foram contar para os fariseus o que Jesus havia feito, os milagres que Jesus realizara, e foram contar. Muitos estão crendo nele. Nós observamos, irmãos, neste milagre, que tudo quanto Jesus fez, ele fez de forma intencional. Jesus foi proposital em cada detalhe deste milagre. E vejam, até mesmo no tempo em que ele operou este milagre. Nós hoje estamos celebrando a Páscoa, o domingo da ressurreição. Este acontecimento da ressurreição de Lázaro é como se nós tivéssemos voltado uma semana antes do domingo da ressurreição. Antes da chamada Semana Santa ou a chamada Semana da Paixão de Cristo. Então, o que Jesus fez aqui, ao dar vida a um morto de 4 dias e despertar os judeus para ver se Jesus estaria na festa da Páscoa, que aconteceria na semana seguinte, tudo o que ele fez aqui tinha um propósito santo. Tinha uma intenção divina, estava no propósito de Deus. Talvez até os inimigos de Jesus pensassem, agora que ele operou este milagre, vamos fazer um plano para assassiná-lo. Eles não pegaram Deus no contrapé. Tudo tinha uma intenção divina. Jesus estava na Pérea, uma região que ficava cerca de 30 quilômetros da região da Judéia e de Betânia. E então chega uma notícia falando assim, Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Mas esses 30 quilômetros entre Betânia e Pérea, o lugar onde Jesus estava, significava 1 dia de caminhada. Então o mensageiro ouve a mensagem de Marta e de Maria, caminha 1 dia, comunica a Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. E o texto, nos versos anteriores do capítulo 11, vai dizer assim, que Jesus se deteve onde estava durante mais 2 dias. E depois desses 2 dias, Jesus chama os seus discípulos e fala assim, agora eu vou despertar Lázaro, Lázaro está dormindo. E até os discípulos falam assim, Senhor, lá na Judéia? Queriam te apedrejar lá há pouco tempo atrás, o senhor tem certeza? Então, Jesus fala, Lázaro morreu e eu vou ressuscitá-lo. Então, os discípulos, inclusive animados por Tomé, fazem esse caminho até Betânia. Mais 1 dia. 1 dia do mensageiro, 2 dias que Jesus aguardou na Pérea para ir até Betânia, mais 1 dia de caminhada. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro está morto de 4 dias. Jesus, quando ouve a notícia que Lázaro estava enfermo, na verdade, Lázaro estava morto. Se nós pegarmos e voltarmos os 4 dias, 1 dia de viagem, 2 que Jesus esperou, Um, que Jesus viajou até Betânia. Jesus chega, Lázaro está morto há 4 dias. Então, quando ele ouve a notícia, Lázaro, teu amigo, está enfermo, ele já sabia. Lázaro morreu. Mas ainda assim, irmãos, o texto vai nos dizer que Jesus aguarda mais alguns dias para ir. Aguarda mais 2 dias fora o dia de viagem para ir até Betânia. Isso, meus irmãos, nós vemos que Jesus tinha todo um ensino a transmitir na ressurreição de Lázaro. Jesus não demora tanto tempo assim, por exemplo, para ressuscitar o filho da viúva de Naim, quando ele ainda estava no cortejo para ser sepultado, e Jesus toca o esquife, daquele esquife o morto, o jovem tem vida. Ou então, no momento em que Jesus ressuscita a filha de Jairo, e que ele só é interrompido durante alguns instantes pela mulher do fluxo de sangue, e entre o momento em que Jesus ouve, Jairo, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre, e Jesus entra na casa dele, apenas alguns instantes, minutos, talvez horas, nem isso. Mas no caso de Lázaro, o amigo de Jesus, Lázaro, Marta e Maria, o texto no verso 5 vai dizer assim: e Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. Justamente com a família amada, a família com quem ele tinha amizade, Jesus demora para chegar na casa deles. Ele aguarda para chegar na casa deles. E nós vemos, irmãos, que esse texto quer nos ensinar em muitas coisas. Inclusive, quer nos ensinar que sermos amados por Deus, termos amizade, intimidade com Deus, não nos isenta de problemas. Termos intimidade com o Senhor, sermos servos que estão constantemente aos pés de Jesus, que conhecem Jesus, que reconhecem Ele como Deus, que têm uma relação íntima com Ele já de algum tempo, você não está isento de problemas. Você não está isento de enfermidades. Você não está isento de perdas. Nós não estamos isentos das aflições do tempo presente. Nós vemos, irmãos, que quantas vezes servos de Deus e até mesmo nós estamos no centro da vontade de Deus. Estamos onde Deus mandou que estivéssemos. Mas então nós vemos problemas acontecendo. Nós estamos cumprindo exatamente o que o Senhor mandou que fizéssemos. Vide, por exemplo, os discípulos. Nas tempestades que eles enfrentam no mar da Galileia. Eles estavam onde Deus mandou que eles estivessem. Vão para o barco, eu vou ao monte orar. E então Jesus chega na quarta vigília da noite. Isto é, quando já estava quase amanhecendo. E eles uma noite inteira navegando numa tempestade. Jesus, outro momento, estava dentro do barco. E eles: mestre, não se te dá que pereçamos? E então Jesus levanta e acalma o vento e a tempestade. Onde os discípulos estavam? No centro da vontade de Deus. Não que nós somos a vontade do Senhor em si, né? Mas nós estamos fazendo exatamente o que o Senhor mandou que fizéssemos. É o caso, por exemplo, de Abraão e a sua jornada, sua peregrinação. Ele vai aguardar 25 anos com Sara para o filho da promessa. Marta e Maria vão aguardar ainda alguns dias entre o momento da comunicação da notícia aos ouvidos de Jesus e Jesus chegar na casa deles. Por mais que sejamos amados por Deus, o texto quer nos ensinar, a Escritura nos ensina, que em coisas boas, em coisas ruins que acontecem com o crente, Deus sempre dá um jeito de transformar coisas boas e coisas ruins na glória dele. A vontade dele vai ser feita. Mas é uma perda, mas é um luto, mas é o que de pior poderia acontecer comigo. O nome do Senhor vai ser glorificado. Mesmo em meio a tempestades, a perdas, a enfermidades, a morte, o nome do Senhor vai ser glorificado, sejam em coisas boas, sejam em meio ao nosso sofrimento. Jesus ensina isso. E Jesus ensina que o tempo dele chegar é o tempo segundo o propósito dele. Não adianta a gente querer achar assim, Senhor, faz, mas faz até o final de 2025, porque a partir de 26 eu não aguento mais. Deus não se impõe com datas humanas. Deus não fica à nossa mercê. Ele vai fazer no tempo que ele tiver que fazer. O texto, irmãos, vai nos informar que Jesus vai aguardar 2 dias, vai caminhar mais 1 dia, e então ele vai para a casa de Marta, Maria e Lázaro, chega até Betânia, e quando ele chega em Betânia, tem uma multidão de judeus ali. A Páscoa estava chegando. A grande festa dos judeus estava chegando. A celebração que o povo tinha de quando havia saído do Egito com mão forte do Senhor, com uma libertação em que Páscoa é libertação, Páscoa é cordeiro morto e Páscoa é vida para o povo de Deus, Jesus escolhe esse momento para demonstrar que um morto de 4 dias receberia uma visita divina. Sabe por que 4 dias e Jesus fez questão de fazê-las esperar? Os rabinos judeus, talvez seja redundante, né, falar rabinos judeus, mas os rabinos tinham, né, o conhecimento de que um agente da parte de Deus até poderia ressuscitar alguém até 3 dias. A partir do 3º dia, quando entrasse no 4º dia, aí a alma já saía do corpo. Então, somente o próprio Deus, pessoalmente, poderia operar um milagre de ressurreição. Será que, então, curar Lázaro, curar enquanto ele estava enfermo, ou ressuscitar Lázaro de 4 dias, o que traria para eles o entendimento? É o Filho de Deus. A cura ou a ressurreição de 4 dias? Irmãos, às vezes nós estamos neste momento de espera. Às vezes nós estamos aguardando e parece que Deus nada faz. O silêncio dele nos incomoda mais do que se nós ouvíssemos algo ou se víssemos alguma coisa. Mas então nós começamos a entender, a partir do que o texto nos ensina, que o silêncio e a inatividade aparente de Deus, na verdade, tem um ensino para nós. Jesus tinha um ensino para aquela casa. E Jesus tem um ensino. Pode ser que você esteja pensando, Senhor, não vai chegar? Senhor, o Senhor já não disse que me ama? Quantas pessoas tem na Bíblia, né, que o texto fala claramente assim, que o Senhor ama fulano? Tem que Deus que ama o mundo de tal maneira, mas falar que ama? O que Marta, Maria e Lázaro fizeram, não é verdade? Eles deram, né, hospitalidade a Jesus, mas não foram dos apóstolos, não foram profetas, não foram escritores bíblicos. E a Bíblia diz, Jesus os ama. Mas Jesus permitiu a eles espera, permitiu a eles angústia, permitiu a eles ansiedade pela chegada do Mestre. O que ele tinha a ensinar? O que ele quer demonstrar? Então nós entendemos, irmãos, que tudo na nossa vida carrega um propósito divino. Tudo na nossa vida, seja os momentos das tempestades, seja os momentos em que nós não ouvimos nada. Às vezes você passa um dia inteiro no quarto orando, o dia inteiro em jejuns, em busca, em uma batalha com o Senhor. Senhor, eu não te ouço, eu não te vejo, eu não vejo nenhuma manifestação. O texto, irmãos, vai mostrar que Marta e Maria conversaram, vocês perceberam isso? O que que Marta fala para Jesus? Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que que Maria fala para Jesus? Elas conversaram, não é verdade? Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Parece até quando a gente conversa com uma pessoa e você ouve um, depois você ouve o outro. A mesma fala, a mesma expressão. Imagina aquela casa nesse tempo enquanto Jesus não chegava. Talvez alguns lamentos, talvez algumas murmurações, alguns sentimentos de decepção no coração. Mas então, ele chegou. Ele chegou na aldeia de Betânia. E ele tinha um propósito com aquela chegada. Meus irmãos, talvez nós não entendamos se nós vamos esperar um dia, dois anos, 20 anos. Mas o fato é que o Senhor Jesus sempre chega na nossa vida. Sempre que nós aguardamos o Senhor com paciência, com confiança, com fé, com diligência, ele sempre chega. E ele não chega atrasado. Ele não chega, puxa vida, perdi o horário, hein? Acordei tarde, estava cansado ontem. Ele chega no momento exato para realizar o milagre que ele tem que realizar, para operar o que ele tem que operar, para ensinar o que ele deve ensinar. Jesus chega em Betânia na hora certa. E quem vem ao encontro de Jesus? Marta. Marta que era mais agitada, né? O texto sempre, a Bíblia sempre vai nos mostrar momentos em que Marta está mais agitada, aflita, movimentando-se e tentando deixar tudo em ordem, tudo no local. E Jesus mal tinha chegado em Betânia e já está Marta indo ao encontro de Jesus falando: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E então Jesus começa um diálogo com Marta e nós temos, infelizmente, o mau costume de apontar para Marta e falar assim: ah lá, Marta é complicadinha, né? Marta é difícil. Se eu fosse da época de Jesus, eu ia ser tipo Maria, porque Marta é complicada. Só que o interessante, irmãos, é que Marta, mesmo nessa frase dela, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, o que ela está falando? Ela está expressando incredulidade ou fé? Ela está expressando fé. Se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ao mesmo tempo que nós vemos fé de Marta, até porque o texto vai dizer aqui para nós no verso 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Sim, Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Sim, Senhor, você vê a fé dela, você vê a crença dela, a confiança dela em Jesus. Mas ao mesmo tempo que tem fé, tem também decepção. Tem frustração. Ela queria que Jesus tivesse chegado logo que o mensageiro saiu, que o mensageiro, quem sabe, trouxesse Jesus. Ela já tinha ouvido falar que ele ressuscitou alguns de um dia. Ressuscitou alguns logo que haviam morrido. Mas agora, 4 dias. Senhor, eu sei quem o Senhor é. Mas, puxa, a vida demorou tanto. Aí você vai olhar para Marta e falar assim: Marta, Marta. E quantas vezes no dia de hoje você manifestou fé em Jesus e ao mesmo tempo o seu coração desfaleceu? Quantas vezes ao longo dessa semana você oscilou entre o desalento e a fé? Entre estar animado e confiante, passou o dia em oração, e no dia seguinte você já estava tão desanimado, falando assim: ah, vou deixar isso para lá, Jesus não vai operar nada, o senhor esqueceu de mim, o senhor não está nem aí para mim não. Né, Marta? Meus irmãos, a oscilação de Marta é a nossa oscilação. oscilar entre a fé e a confiança e o desânimo, o desalento, é nosso. É próprio do homem. É próprio do ser humano. Esse corpo corruptível, carnal, decaído, ele vai oscilar mesmo. Ora, nós estaremos confiantes nos montes, alegres. Estaremos com certeza, o Senhor vai operar. Ora, nós estaremos por baixo, desanimados, entristecidos, sem força nem para vir na igreja. Isso é coisa de Marta. Nós não somos Jesus. Mas eu quero te dizer que ele sempre vai chegar quando ele precisa chegar. E talvez você esteja no mesmo vale que Marta estava. Mas você crê e por isso você está aqui, por isso você ouve essa mensagem. Porque ele chegou e nós cremos. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele ouve o nosso clamor, ele ouviu desde o primeiro momento. Desde lá de trás, há 4 dias antes, ele já sabia a angústia que estava no coração de Marta. E ele sabe, irmãos, a angústia, a tristeza, a decepção, a oscilação que vai no nosso coração. Mas ele chega, ele recolhe lágrimas, ele ouve clamores. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Muitos podem ter pensado, né? Ele foi lá só para consolar a família. Mas ele vai dizer, não te hei dito? Se creres, verás a glória de Deus? O que, que ele vai fazer? Logo então que ele termina o diálogo com Marta, Jesus nos ensina algo através das atitudes de Maria. Se Marta demonstra oscilação, nós já vemos outro comportamento como o de Maria. Quando Marta fala assim, chama Maria porque o mestre está aqui e te chama, Maria chega e para onde Maria vai? Para o mesmo lugar onde ela já esteve, percebeu? Aos pés de Jesus. No outro encontro de Jesus na casa de Marta e de Maria, onde Maria estava? Aos pés de Jesus. Marta estava ali agitada, tentando organizar a casa, tentando deixar os pratos limpos, a comida servida, a casa organizada. Maria aos pés de Jesus. E aqui nós vemos Maria ouve falar que Jesus chegou. Onde Maria vai? Para onde Maria vai? Para os pés de Jesus. Quando nós olhamos no capítulo 12, quem derrama uma libra de nardo puro e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos? Maria. Maria, meus irmãos, nos ensina nessa passagem que existe um lugar seguro para nós estarmos. Seja no momento em que nós estamos muito felizes. Lázaro ressuscitou. Estou feliz e grato ao meu Deus. Eu estou aos pés de Jesus. Eu estou triste porque o meu amado irmão estava enfermo e morreu. Onde eu estou? Aos pés de Jesus. E é esse lugar que o crente deve ir. É esse lugar que o cristão, aquele que crê em Jesus, deve se dirigir. É aos pés de Jesus. É lá, irmãos, que nós vamos chorar. É lá, irmãos, que nós vamos nos derramar. É aos pés de Jesus que nós vamos encontrar refúgio, paz, alívio, segurança, certeza, consolo, renovo, ânimo. Nós temos errado muito dos lugares onde nós vamos encontrar refúgio, não é verdade? A gente tem errado muito, tem ido para lugares errados para buscar consolo no meio da dor. Mas a verdade é que se estamos aos pés de Jesus, nós temos certeza do Deus que recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Do Deus que tem nos seus livros escrito todos os nossos dias. E que se formos ao mais interior da terra, ele está lá. Se nós subirmos ao mais alto céu, ele também estará lá. Porque ele conhece cada pensamento e cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Ele conhece, porque ele é Jesus. Ele é o Cristo, Ele sonda o nosso interior. Para de ir para o lugar errado. Para de ir para lugares que você não vai ter consolo. Para de ir para lugares onde você só vai encontrar entorpecentes, embriaguez. Você vai encontrar paliativos. Mas a sua dor vai continuar lá. Vai chegar no dia seguinte e a dor vai estar lá. Vai passar o efeito. Você vai continuar doente. O seu coração vai continuar doendo. A sua alma vai continuar aflita. Vá aos pés de Jesus. Você encontra paz. Você encontra consolo. Você encontra segurança. Habite no esconderijo do Altíssimo. Esteja à sombra do Onipotente. Lá nós podemos descansar. Ainda que setas que voem ao meio-dia e enfermidades que nos cerquem e sombras terríveis se aglomerem ao nosso redor, se estamos aos pés de Jesus, se estamos à sombra do Salvador, nós encontramos segurança. Maria vai para lá. Vai para os pés de Jesus. Então, nós chegamos no momento em que esse texto é muito profundo. Nós vemos que há uma escalada de intensidade nas emoções do texto. Nós chegamos ao momento em que Jesus se compadece daquelas irmãs e que ele fala assim: cadê Lázaro? Onde o pusestes? E então Jesus é conduzido até o sepulcro. Senhor, vem e vê. E o verso 35 é o menor verso de toda a Bíblia. E ele vai dizer só duas palavras. Jesus chorou. Mas ele é extremamente intenso para nós. Jesus chorou. Irmão, Jesus não tem mera simpatia pelo seu problema. Eu só vou ter empatia pelo que você está sofrendo. É verdade, né? Teve enchente, às vezes aqui em Vila Velha, teve enchente, perdeu tudo. Ô, meu irmão, que pena, né? Está enfermo? Posso orar por você, tentar arranjar um médico? Eu posso ter mera empatia por você. Mas quando fala assim, Jesus chorou, está falando que o Senhor colocou dentro dele a dor que estava em Marta e Maria. Ele chorou como elas choraram. Ela chorou como se fosse o irmão dele que tivesse morrido. Ele chorou sentindo a dor daquela família. Ele colocou dentro dele a dor daquela casa. E falou assim, essa dor é minha. Esse sentimento é meu também. Ele chora. Meus irmãos, Jesus não só se compadece de nós. Ele sente as nossas dores. Ele tem dentro dele o nosso sofrimento. O texto em Isaías 53 é claro em dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós é que fomos sarados. Ele tomou sobre si o peso de morte, o peso de dor, o peso de sofrimento, de ser moído na cruz. Ele tomou para ele. A sua dor, irmão, as suas lágrimas são as lágrimas dele. A sua dor é a dor dele, a sua perda é a perda dele. E quão maravilhoso é nós termos um Deus que, ao mesmo tempo que é assentado no trono do universo, sente as mesmas dores que nós. Esse texto, irmãos, também vai dizer o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Esse texto vai falar Jesus, o Deus que encarnou e sentiu a nossa dor, chorou. Aqui também fala da encarnação e do sofrimento do servo sofredor, Jesus. Aquele que poderia muito bem ficar na glória, mas aceitou o plano divino de sofrer a nossa dor, de morrer a nossa morte, de verter as nossas lágrimas. Jesus chorou. O nosso Deus põe para dentro de si a nossa dor e exprime o seu sofrimento. Jesus chorou. Então, Jesus chega perto daquele sepulcro, com lágrimas nos olhos, pede que a pedra seja tirada, e então nós temos mais uma vez essa personagem, Marta. Marta chega e fala assim: Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal. Ela é expressa em dizer no verso 39, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Isso aqui, irmãos, nos faz lembrar que existem situações mal cheirosas na nossa vida que precisam ser mexidas. Pedras que precisam ser abertas, sepulcros que precisam ser revolvidos, como dizem, né? Esqueletos que têm que ser tirados do armário. A sujeira que está debaixo do tapete, nós precisamos levantar o tapete. E nós precisamos deixar Jesus corrigir os erros da nossa vida. Nós precisamos abrir as recâmaras do nosso coração e dizer assim: Senhor, de fato, existem amarguras dentro de mim que precisam ser tocadas. Existem situações na minha casa, na minha família, que se a gente começa a tocar, começa a mexer, começa a falar no assunto, começa a guerra. Há filhos que saíram de casa e que pais até hoje não conseguem conversar com eles cordialmente. Famílias que vivem verdadeiras terceiras guerras mundiais. Lares que estão vivendo conflitos e tensões terríveis. Mas é nesses mortos, é nesses objetos que já estão putrefados, que já estão mal cheirosos, feios, que são abjetos aos olhos das pessoas, nós precisamos abrir esses sepulcros e dizer assim: Senhor, está mal cheiroso, mas Jesus precisa intervir nessas causas. Nós não podemos aceitar, irmãos, determinadas derrotas dentro das nossas famílias, fracassos, falta de diálogo, falta de conversa, guerras. Nós temos que abrir esses mortos e dizer: Senhor, cheira mal, mas só uma intervenção divina para agir. Então abra esse sepulcro e diga: Senhor, este é Lázaro, esta é a situação. Senhor, nós precisamos começar a revolver isso, senão nunca vai ser curado. Não, está tudo bem, mas é eu cá, ele lá. Isso não é perdão. Lázaro está morto. Sua família não está sadia, não está curada. Cadê o Lázaro? Cadê o Lázaro da sua casa? Onde morreu na sua casa? Onde está mal cheiroso e que vocês fingem que não veem? Abre esse sepulcro e deixa Jesus agir. Deixa ele entrar. Meus irmãos, é maravilhoso esse texto. Porque, como nós dissemos desde o início, Jesus sabia o que ele ia fazer. Então, com o sepulcro aberto, Jesus olha para os céus e fala: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Na agenda de Deus, Lázaro já era um ressurreto. Apesar de naquela família ele ainda ser um morto. Mas no calendário da eternidade, Jesus disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Desde o momento em que ele ouviu a notícia que Lázaro estava enfermo, ele já sabia: ele vai viver. Meus irmãos, Lázaro vai viver. Lázaro não vai ficar morto. Lázaro vai viver. Pai, graças te dou, porque sempre me ouviste. Eu sempre soube que me ouves, Pai. Mas eu falo por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou: Lázaro, sai para fora. Meus irmãos, a mesma voz que diz, haja luz, houve luz, é a voz que diz hoje para nós, Lázaro, sai para fora. É a voz que entra em sepulcros e diz, haja vida. É a voz que entra em vale de ossos secos e diz, haja vida e faça-se um grande exército. Sopra o vento do ocidente, sopra o vento do oriente e torne esses ossos secos como um grande exército. E assim a voz do Senhor ecoou naquele sepulcro. E nós cremos, irmãos, que neste domingo de ressurreição, neste domingo que nós celebramos a ressurreição de Jesus, nós também celebraremos a ressurreição de muitos Lázaros, com a certeza que a voz poderosa do Senhor está entrando hoje em muitos sepulcros, que a voz poderosa do Senhor está trazendo vida a muitos mortos, mas que hoje ouve essa voz, uma voz mansa e delicada, mas poderosa, uma voz que ecoa e que não tem como a morte dizer, eu vou ficar. A morte, quando ouve a voz de Jesus, ela sabe. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus na cruz. Não tem como, se ele falar dentro de sepulcros, o morto vai viver. E eu espero hoje, irmãos, que muitos Lázaros ouçam essa voz. Entendam, você vai viver. Jesus, ele faz muitas declarações aqui. No Evangelho de João, nós temos as declarações de Jesus, como, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, pão vivo quando ele multiplica pães e peixes, Jesus é a luz do mundo quando ele dá vista a cegos. Jesus, a porta das ovelhas, Jesus, o bom pastor das ovelhas. E nós sempre vemos algo muito interessante e que é repetido aqui nesse verso, quando nós lemos no verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele falou, eu era a ressurreição e a vida, eu serei a ressurreição e a vida. O que, que ele falou? Eu sou. A mesma frase que Jesus havia dito para Moisés em Êxodo 3,14, eu sou o que sou, e diga para o povo, eu sou me enviou a vós, o mesmo eu sou, lá do Gênesis que falou e trouxe ordem ao caos, o mesmo eu sou que Isaías diz, lá em Isaías 38, que ele chama as estrelas pelo nome, e elas lhes obedecem, o mesmo eu sou, que é o verbo vivo de Deus, o verbo encarnado, o filho unigênito. O eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também é a ressurreição e a vida. Mas observem, ele não era nem será, ele é. É o Jesus que Marta cria. O que era e o que seria. Senhor, se estivesses aqui, um Deus do passado, um Deus eu era. Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar. Um Deus eu serei. Mas Jesus deixa claro para Marta, deixa clara na vida daquela família. Eu sou. O que Jesus é na sua vida, meu irmão? Ele era? Ficou no passado? São só experiências de anos atrás? O Deus eu serei? Aquele que você crê que num futuro vai ressuscitar no último dia? No futuro ele virá e buscará a sua igreja? Mas o Deus que não é? Que hoje, o Deus do presente hoje não pode operar na sua vida? Hoje o Deus eu sou não pode operar na sua casa? Hoje, Deus eu sou, não poderia dar vida a Lázaro? Ele é. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E por fim, irmãos, uma última aplicação. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse que era a vida e a ressurreição. A ressurreição e a vida. Isso é um ensino para nós. Muitos se autoproclamam cristãos. Eu tenho vida. Se eu morrer, eu vou para o céu. Eu estou na igreja aos domingos. Eu dizimo. Eu subo a montanha, né? Agora essa é a moda, né? Eu subo a montanha. Aú! É a vida. Mas você ressuscitou? Quando você desceu da montanha, você voltou para o sepulcro? Voltou para a garrafa? Voltou para a boate? Voltou para o sexo? Voltou para a pornografia? Voltou para as drogas? Você já ressuscitou, Lázaro? Ou você só está proclamando que tem vida? Você ressuscitou? Para de frequentar sepulcro. Você é vivo. Jesus te deu vida. Ele bradou dentro do seu sepulcro. Ele te ressuscitou para uma vida santa. Te ressuscitou para viver como espelho da glória dele. Não é para você viver no pecado. Não é para você viver na carne. Ele te ressuscitou para uma nova vida. Lázaro ressurreto. Não é o Lázaro que morreu. Você é uma nova vida em Jesus. Ele é a ressurreição. E hoje, esse velho homem está sepultado. Porque uma nova vida, em nome de Jesus, nós teremos na presença do Senhor. A ressurreição e a vida. E nós cremos nele. E cremos que ressuscitaremos. Que não temos mais a morte como nosso inimigo. Nós estamos confiantes. Ele já nos deu vida, vida em abundância. Que o Senhor te abençoe.